Capítulo 11. Voltando à casa do velho Budog. O calor estava insuportável. Talvez por isso Oliver tenha sugerido uma parada na lanchonete para comprar sorvete. A ideia era um tanto tautológica, mas nem por isso deixaria de ser uma boa ideia. Oliver se encostou no balcão e pediu dois sorvetes de morango e três pedras de gelo. Será que vai passar gelo na testa? Pensei com os meus botões. Não demorou muito para que eu soubesse a resposta. Ele jogou uma das pedras de gelo para cima, enquanto o Skip deu um salto acrobático para abocanhar. Se meu pai visse a cena, tenho certeza de que iria gostar. O não bota medo era realmente esperto. Em poucos minutos, devorou as três pedras de gelo e estava pronto para enfrentar a caminhada ao sol novamente. Com os sorvetes na mão, pegamos a estrada em direção à casa do velho Budog. E a turma do Tuca? O que será que aconteceu? Questionou Oliver, enquanto lambia os dedos repletos de sorvete que ia derretendo por conta da alta temperatura. Não tenho a mínima ideia. Devem estar batendo em algum moleque por aí. Respondi enquanto me dava conta de que o moleque bem poderia ser eu. Talvez eles apareçam no nosso caminho. Lembra que eles prometeram se vingar? Continuei enquanto também lambia os dedos repletos de sorvete derretido. Duvido. Eles podem até fazer uma emboscada, mas não neste caminho. Devem estar traumatizados com os cachorros do velho Budog, sentenciou o moleque. Pensando bem, eu tinha que concordar com Oliver. Depois daquela experiência, eles deviam estar com medo da própria sombra. Não demorou muito para começarmos a ouvir os latidos dos cães. Embora eles obedecessem ao velho Bulldog, ainda dava frio na espinha, só de pensar que um deles pudesse se rebelar. Aí seria questão de segundos para que a tragédia estivesse completa. O puguento do Skipper ameaçou se esconder, mas foi rapidamente demovido, com um "nem pense nisso" do Oliver, que falou sem olhar para trás. Tive que rir enquanto balançava a cabeça de um lado para o outro. À medida que íamos chegando, os latidos iam ficando cada vez mais fortes e ameaçadores. De quem foi mesmo a ideia de voltar aqui? Inquiriu meu subconsciente enquanto eu tentava disfarçar o covarde que há em mim. Uma coisa era certa, por mais corajoso que se fosse, não havia como enfrentar aquela matilha. A espingarda do velho Bulldog era menos ameaçadora.
Basta!
Exclamou o velho Bulldog. O grito ecoou distante. Talvez estivesse dentro de casa, naquela poltrona velha e cheia de pelos, posicionada de frente para a janela quebrada. Será que ele já havia consertado? Subitamente, um silêncio parou sobre toda a propriedade. Foi possível ouvir uns pintassilgos cantando na mata. O Skipper, murmurando em protesto, deixava claro que estava lá contra sua vontade. Consegui ouvir até as batidas do meu coração. Eram tão altas que, por um momento, não consegui ouvir o canto dos pássaros. Oliver seguia dois passos à nossa frente e eu não tinha nenhum interesse em tentar emparelhar. Que tal se eu pensasse em algo diferente? Talvez o meu nervosismo desaparecesse. Raciocinei rapidamente com a ajuda dos poucos neurônios que estavam dispostos a trabalhar. Os outros, com certeza, já deviam estar escondidos em alguma parte do cérebro que nem os aparelhos mais sofisticados poderiam encontrar. Aquele silêncio repentino também não saía da minha mente. Como pode aquela matilha obedecer fielmente ao seu dono? Tudo bem que o não botar medo obedece fielmente ao Oliver, mas aqueles são cães diferentes. Eu só conseguia ver a espuma escorrendo pelo canto das bocas. Não entendia como o Oliver conseguia enfrentar aquela situação com tanta naturalidade. Acho que ele estava se divertindo às minhas custas e às custas do Skipper. Definitivamente a situação não era engraçada. Nem foi preciso bater palmas ou chamar. O velho Bulldog já estava abrindo o portão e, para minha surpresa, desta vez ele não estava com a espingarda. Algo havia mudado.
Então vocês voltaram?
Perguntou o velho Bulldog com um sorriso indecifrável. Era impossível confiar numa pessoa como aquela, ao menos à primeira vista. Toda a cidade desconfiava dele. Aquele breve momento do dia anterior, em que tomei o chá, não havia sido suficiente para mudar minha opinião. Nós demos a nossa palavra. Meu pai costuma dizer que a palavra de um homem vale mais do que 1000 assinaturas. Desversou o malandro, arrancando um sorriso do velho.
E trouxeram guarda-costas?
Perguntou já se abaixando para brincar com o canicho.
Qual é o nome dele?
Skipper, respondeu Oliver também sorrindo. A matilha estava imóvel quando entramos. O ancião se ajoelhou na terra batida, pegou o Skipper e chamou carinhosamente seus cães.
Venham, eles são meus amigos. Podem vir.
O comportamento dos bichinhos havia se modificado da água para o vinho. Se aproximaram timidamente e começaram a nos cheirar, todos querendo brincar. Foi um choque para mim. Nunca imaginaria poder brincar com aqueles animais que agora não demonstravam perigo. Até o Skip entrou na brincadeira. Ele dava leves mordidas nas pernas de seus novos amigos para que estes corressem atrás dele. Pareciam amigos de longa data. O velho Bulldog gargalhava abertamente. Poderíamos passar a tarde inteira naquela atividade lúdica.
Corre! Corre, Skipper! Corre!
Gritava o velho.
Pega ele, número 1!
Continuou em direção ao pastor alemão.
Número 5! Levante seu traseiro da terra e corra atrás do guarda-costas!
Emendou para o Rottweiler gordo e pouco disposto a se exercitar. O idoso mais parecia um técnico de futebol dando ordens para sua equipe. Número 1? Número 5? Isso lá é nome de cachorro? Sondei mentalmente. O senhor chama os cães por números? Perguntou Oliver sem cerimônia.
Tenho 10 cães e a idade avançada.
Você acha que eu conseguiria guardar o nome de todos eles? Faz sentido, reconheceu.
Quer um copo de chá gelado? Acabei de fazer.
Vambora, respondi usando a gíria que aprendi na saída da escola. Os dois olharam para mim com aquela cara de quem pergunta: o que você está falando? Percebi que o neologismo não caiu bem naquele contexto. Oliver notou meu constrangimento e deu uma piscadela, dando a entender que eu não deveria me abalar por algo tão pequeno. O velho Bulldog abriu a porta com dois chutes fortes. Entramos e fomos sentados no velho sofá como se já existisse certa intimidade. O velho foi à cozinha e voltou com uma jarra cheia e duas canecas de alumínio. Havia chegado à conclusão de que a caneca de alumínio era perfeita para tomar chá gelado ou água de poço. O gosto ficava diferente. Ele encheu as canecas e entregou a um e depois ao outro. Desta vez, sem combinarmos, resolvemos tomar o chá devagar, apreciando cada gole.
Como foi o dia de vocês? Foram para a escola?
Foi legal. É o meu segundo dia de aula, mas já me sinto familiarizado.
E você, Léo? Como foi o seu dia?
Não sabia o que dizer. Não havia prestado atenção à aula. Ele ficou sonhando a manhã inteira com a garota da nossa sala, a Alessandra, denunciou Oliver, enquanto gesticulava para que o anfitrião enchesse novamente sua caneca. Eu já havia percebido que ele gostava de me testar. Sempre queria ver que solução encontraria para situações tão embaraçosas.
Alessandra é um belo nome. Ela é bonita?
Questionou naturalmente, como se quisesse mostrar que não havia motivo para embaraço. Ela é linda, seu Bu. Ela é realmente linda, senhor. Coloquei a caneca na boca e me xinguei mentalmente. Você ficou louco, Léo? Chamá-lo de Bulldog? O Oliver me paga. Todas essas informações foram processadas na velocidade do pensamento. Parece que os neurônios voltaram a trabalhar. Tentei agir naturalmente depois da gafe. Mas esse chá é realmente gostoso.
Vocês são bons garotos. Gostei de vocês. Principalmente do Léo, que insiste em me chamar de velho Bulldog dentro da minha casa. Precisa ter corônias, não é mesmo?
Brincou enquanto levantava e seguia em direção ao que eu acreditava ser o quarto. Seu Bu? Debochou Oliver em voz alta sem conter a risada. Escapou. Também por que você tinha que falar da Alessandra? Repliquei. O velho Bulldog voltou do quarto com a velha caixa de sapatos na mão, arrastou sua poltrona para perto de nós, tirou a jarra de chá que estava na pequena mesa à nossa frente e colocou, no lugar, a caixa. Oliver e eu trocamos olhares interrogativos. Seria aquela surpresa que ele nos havia prometido? Voltou para a cozinha e trouxe de lá uma garrafa sem rótulo, mas que tinha um líquido de coloração muito próxima do chá. Trouxe também um pequeno copo. Abriu a garrafa e encheu esse pequeno recipiente. O cheiro era inconfundível. Como diria o meu pai, era cachaça da boa. Deu um gole e fez uma careta como se estivesse tomando algo extremamente ácido. Acho que desceu rasgando. Oliver e eu torcemos mentalmente para que ele não nos oferecesse um copo. Não queríamos que nossos órgãos internos derretessem. No segundo gole, pareceu descer mais redondo. Olhou em nossa direção, pareceu refletir um instante e começou.
Eu nunca recebi ninguém aqui em casa. Nunca gostei de ter contato com ninguém. Sempre gostei de ficar sós com os meus cães. Vocês foram os primeiros a sentar neste sofá e tomar do meu chá.
Pausou para mais um gole. Era evidente que aquele não era um assunto fácil. Oliver e eu estávamos paralisados. Nem conseguíamos olhar um para o outro. Mesmo em silêncio, sabíamos o que fazer. Até parece que tínhamos combinado tudo antecipadamente.
Sabem o que eu estava fazendo naquele dia em que vocês quebraram a vidraça?
Perguntou inclinando a cabeça na direção da janela, que ainda não havia sido consertada. Essa foi a minha vez de dar um gole no chá. Queria dar espaço para que o Oliver respondesse aquela questão retórica. Mais uma vez pedimos desculpas, nunca passou pela nossa cabeça criar este problema para o senhor, protestou Oliver.
Não foi essa a pergunta que fiz. Sabe o que eu estava fazendo naquele momento?
Indagou novamente o velho.
Não, senhor, não temos ideia,
assumi tentando aliviar a barra do Oliver.
Eu estava sentado nesta minha poltrona. Tinha acabado de dar comida aos cachorros e estava com essa caixa em meu colo, com a espingarda na mão. Eu estava criando coragem para dar um tiro na minha cabeça e dar fim em minha vida. Demorei para criar coragem porque tinha pena dos cachorros. Não sei se iriam demorar para descobrirem meu corpo. Não sei se quem achasse meu corpo os levaria para o canil ou se eles seriam sacrificados.
Engolimos em seco. Muitas dúvidas surgiram. Fiz sinal com a pestana direita para que Oliver deixasse o velho continuar falando.
Quando a vidraça quebrou, não sei se foi o susto ou a raiva que eu passei. Não tive dúvida. Soltei os cachorros sem dó de ninguém. Corri atrás com a espingarda na mão, mas atirei apenas para o alto. Depois, voltei para casa e limpei os cacos de vidro espalhados. Chegou a noite e fiquei refletindo se aquilo tinha sido apenas uma coincidência ou um sinal de que a minha escolha não era a solução para nada. Acabei dormindo depois de secar uma garrafa de cachaça. No outro dia, vocês apareceram aqui e até pagaram pela vidraça. Achei muita coragem da parte de vocês. E ao ver os dois ontem, neste sofá que estão agora, com a espingarda na sala e todos os cachorros lá fora, prontos para obedecer qualquer ordem que eu desse, fiquei me perguntando por que eu não tinha a mesma coragem que vocês tiveram para enfrentar os meus problemas. Imaginei também que seria cruel da minha parte abandonar os cães. De fato, eles fazem parte da minha vida, mas talvez devido à minha solidão, achei que minha vida não tinha mais sentido. Eu estava errado. Vocês salvaram a minha vida com aquela laranja. Acabei percebendo que eu não deveria ficar bravo com vocês. Deveria ficar grato.
Olhei para o Oliver e vi escorrer uma lágrima. E olha que o malandrinho era durão. Bem, pelo menos era essa a impressão que eu tinha dos dois dias anteriores. Tentei conter as lágrimas, mas não foi possível.
Pensei em perguntar qual foi o motivo para ele chegar naquele ponto.
Estava curioso sobre o conteúdo da caixa, sobre o nome dele, sobre a surpresa que ele havia prometido. Queria saber até mesmo a marca de chá que ele usava. Mas eu ainda estava paralisado. Não tinha forças para perguntar nada. Esperei que o Oliver começasse o interrogatório, mas inacreditavelmente ele estava mudo. Da mesma forma como tinha ficado cabisbaixo no dia anterior, quando tínhamos ido embora. Ficamos uns 2 minutos em silêncio, um esperando que o outro falasse. O velho Bulldog se recompôs e colocou a garrafa de lado.
Bem, eu já agradeci o que tinha de agradecer. Agora deixa eu cumprir com a minha promessa. Tenho algo para mostrar a vocês. Venham.
Convidou enquanto se levantava da velha poltrona e ia em direção a outra porta que ficava na cozinha e dava para os fundos da propriedade. O terreno era grande. Ao sairmos da cozinha, pudemos ver um espaço grande onde os cachorros comiam e bebiam. Lá nos fundos tinha um galpão enorme. Fomos caminhando em silêncio, com os cães à nossa volta querendo brincar. O Skipper ia na frente parecendo que era o guia. O velho Bulldog comentou:
olha o guarda-costas nos mostrando o caminho.
E gargalhou. Nem parecia o mesmo homem da confissão de minutos atrás. Oliver ainda não havia se recomposto do susto. Fiquei pensando que se o velho estivesse com o dedo no gatilho na hora exata em que a laranja atingiu a vidraça, a desgraça estaria feita. De qualquer modo, aquele dia não seria da minha memória. Abençoada a laranja, havia salvado 2 vidas.